Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins. Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, que programa especial. Não, a gente não ganhou o Super Bowl ainda, porém, é um programa de festa. Temos fogos, Thiago? Que maravilha. Que espetáculo, que alegria. Brian Flores não é mais o técnico do Miami Dolphins. Tem musiquinha de comemoração, Thiago?
Tá feliz, né, Rafa?
Alguém não está feliz nesse momento? Alguém que sangra em água e laranja não está feliz neste momento? Acho difícil. Mas é sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. Teve jogo? Teve jogo! A gente tá pouco se lixando pro jogo. Sabe por quê? Porque a gente ganhou dos Patriots. Qual é a novidade disso?
Zero.
A gente ganhou dos Patriots em Miami. Qual é a novidade disso?
Zero.
Zero. Então, a novidade do dia é a maravilhosa, espetacular notícia de que Brian Flores caiu. Não é mais o responsável pelo comando técnico da equipe do Miami Dolphins. Este é um dia de celebração, este é um dia feliz, este é um dia alegre. Temos o que celebrar, temos o que comemorar. E para isso, a equipe do Finscast está com Thiago! Tá feliz da vida, né, irmão?
Fala, queridão. É isso. Rafa, Marcão vai chegar daqui a pouco. Nação do Miami Dolphins. Fins up pra galera. Que vitória ontem, né? Todo mundo extasiado, aquele 17-0. Teve até retorno de punk, um fake punch que deu errado e deu bom depois, estava tudo indo bem, e aí a coisa começa a ficar salgando, e a verdade foi uma só, no quarto a gente ganhando por 10 pontos, estava todo mundo puto, mas que bom que o Tua colocou gelo no jogo, a gente venceu, passamos a mensagem de que apesar de varrer o Patriots pela primeira vez desde 2000, nem tudo estava 100%, e numa nota duríssima do senhor Stephen Ross, que a gente pode falar de tudo dele, tudo, menos que ele é omisso com o business Miami Dolphins, né? ATP, Fórmula 1, grande show, Super Bowls, ele faz acontecer. E ele, numa nota dura, disse, incapacitado de trazer efeitos em pontos nervais da nossa organização, estamos dispensando o Brian Flores. O resto é com você, Rafa.
É, teve isso. A gente vai falar muito sobre isso. Uma nota... Olha, nem a nota de demissão do Adam Gase foi tão séria.
Não foi. Exatamente. Mandou bem. Não foi. Não foi. Foi a nota mais dura que eu já vi na minha carreira como jornalista acompanhando o Miami Dolphins.
Foi realmente, assim, um tapa na cara. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Eu só quero ver a reação do Marcos. O Marcos já tá comemorando o meu áudio. O meu áudio melhorou da entrada do programa pra agora. Ou seja, o clima no Finscast hoje é de pura êxtase. Fala você, Marcos.
Fala, Rafa. Fala, Thiago. Fala, torcida. Nossa, salve, salve. Felicidade tomou conta geral da nação, né? Se é para o bem do povo e é para alegria geral, diga ao povo que o Brian Flores não fica. E não ficou. Né? Muita gente questionando, principalmente da imprensa americana, muita gente da torcida de outros times, achando que Miami tomou a decisão errada. Então, se você está chegando no Finscast agora, está ouvindo pela primeira vez o nosso programa, seja muito bem-vindo. E a gente vai contar para vocês por que que faz muito sentido essa decisão, por que que a gente está comemorando. Não é cornetagem, não é porque a gente está chateado que a gente não foi pro playoff, é uma série de problemas estruturais da gestão Brian Flores que acontecem desde o primeiro ano que ele chegou em Miami e que a gente não confiava nele para resolver, porque...
Não entregava, né, Marcão?
Não entregava, era um processo de decisões muito...
Amarrado.
Que fazia a gente coçar a cabeça e falar, meu, o que ele tá tentando fazer, cara? Não faz...
Amarrado.
Não é o que um líder faz.
Ontem o Rafa elogiando as corridas do Duke Johnson e eu pensando, porra, os caras tão mortinho no jogo e nós estamos jogando pra segurar o placar, cara.
Exato.
Essa não é a NFL, não é, né? Isso não é o business, cara. Nós temos tua, caralho.
Exato.
O cara que acerta 8 em 10 bolas de 6, 7 jardas ali se precisar, por que que vocês vão ficar correndo em draw? Vai tomar no cu. E assim, só fazendo um parênteses antes de passar pro Rafa, você falou da frase do dia do Fico, nós tivemos, né? Ontem, estamos gravando isso no dia 10, segunda-feira, dia da queda do Flores, mas ontem fez 200 anos essa frase, né? Do dia do Fico, foi num 9 de janeiro, Dom Pedro I anunciou que não voltaria para Lisboa, tá aí. O Finscast também é cultura.
É isso aí, Thiago. Então, sejam bem-vindos aí, obrigado pela audiência. Vamos falar um pouquinho do porquê que na nossa análise fria e... análise pura e simples, a gente era a favor da demissão do Flores e há muito tempo a gente já vinha pedindo aqui no programa, a gente vai fazer um apanhado de tudo aí.
E aí, falando sobre essa questão, quem acompanha regularmente o Finscast não ficou em nada surpreso com a demissão do Brian Flores e, inclusive, já tinha uma noção do porquê isso poderia acontecer. Nos últimos programas a gente dizia, a gente acredita na demissão do Brian Flores? Talvez não, principalmente dependendo do resultado do último jogo contra o New England Patriots. Porém, já é sabido, inclusive o Ian Rappaport já disse isso, que essa decisão ela já estava tomada, atenção, essa decisão já estava tomada há meses. A principal razão a gente foi descobrindo ao longo do dia. Hoje foi um dia complicado, tanto para o Thiago, quanto para o Marcos, quanto para mim. A gente trabalhou mal esses dias. Toda hora eu estava de olho no celular, né? Aquela série de 7 jogos, né? A questão de não contratar, relacionamento dentro da organização. Brian Flores já é sabido agora, depois da demissão dele, tinha um péssimo relacionamento com Chris Greer, general manager da equipe, com Tua Tagovailoa, quarterback da equipe, com vários outros jogadores que ele expôs para a imprensa e que foi muito mal visto dentro do vestiário. Então, todas essas questões, principalmente de relacionamento dentro da organização, elas foram extremamente mal vistas pelo dono da equipe, Steven Ross. Não à toa, como o Thiago disse, a nota de demissão do Brian Flores, ela é uma das mais duras que eu já vi desde que eu acompanho o NFL. Olha, eu digo mais, talvez nem a nota do John Gruden foi tão dura quanto essa, porque a do John Gruden poderia ter sido dura, porque a do Urban Meyer saindo do Jacksonville poderia ter sido dura, porque cometeram erros, né? É extracampo. O Brian Flores, teoricamente, não. O relacionamento do Brian Flores que culminou com a sua demissão do Miami Dolphins.
Rafa, é uma bola de neve, né? Que foi tomando um tamanho em proporção que não tinha mais como segurar essa avalanche. Eu acho que muita gente pode ter sido pega de surpresa, ainda sobre a nota também que você estava comentando. A nota foi dura e foi algo que os Dolphins, o Stephen Ross, ele sempre tem um perfil mais apaziguador, né? Mesmo na demissão do Adam Gase. E foi uma nota que saiu logo na segunda-feira de manhã, primeiro horário lá dos Estados Unidos. E assim, não deixou dúvida, né? Quando foi a demissão do Gase, Miami ainda demorou, né? Ainda foi, acho que foi no... Não foi nem na Black Monday, foi na terça-feira que demitiram o Adam Gase. depois de muito conversar e de tentar refazer o planejamento e tudo, e o Adam Gase não topou a proposta dos Dolphins de fazer um rebuild e preferiu sair. Então, para quem está chegando agora, ou quem não acompanhava o Finscast antes, a gente já, alguns episódios atrás, a gente já vinha falando dessa possível guerra nos bastidores entre o Chris Greer e o Brian Flores, da Guerra Civil. Não lembro o número do episódio agora, depois a gente coloca na legenda para vocês. Eu acho que o Thiago nem participou desse episódio, era eu e o Rafa. Mas, para quem está chegando agora, vamos falar um pouquinho desses três anos de Brian Flores em Miami, o que aconteceu, o que foi acumulando, né?
E chegou com muita moral. Marcão, isso que a gente precisava só deixar bem claro a hora que você vai comentar, porque o fato de como veio o Brian Flores... O Brian Flores, ele não veio para ser só técnico do Dolphins. Ele veio com carta branca do próprio Chris Greer de poder dar pitaco no draft, de poder, de uma maneira ou outra, ter controle total sobre a comissão técnica dele. Nem sempre isso acontece. Não que é isso, por exemplo, o Andy Reid tem total... voz dentro do Chiefs. Ele pode mudar o que ele quiser e vai acontecer, mas não é tão habitual assim, né, Marcão? Só pra deixar isso meio claro, porque isso acaba pesando lá na frente.
Exato. Qual que era a pegada da contratação do Brian Flores? Ele veio porque ele foi identificado como um líder de pessoas, além de um bom treinador, que chegou com a moral de ter segurado aquele ataque do Sean McVay no Super Bowl com 3 pontos só, né? O Patriots ganhou com a defesa. Acho que o pior Super Bowl que eu já vi na vida. E ele chegou justamente porque o Dolphins identificou que ele seria um bom líder de pessoas. E aí começou, né, a temporada de 2019, ele veio com a missão do rebuild, de pegar o elenco, que tinham vários jogadores... veteranos, jogadores que não estavam rendendo, e falou: ó, Brian Flores, vamos começar aqui do zero, fazer um time que seja sustentável no longo prazo, e a abordagem aqui vai ser draftar e desenvolver jogadores. Então, se não der resultado nesse primeiro ano aqui, fica tranquilo, tô te dando um contrato de 5 anos, esse primeiro ano aqui você tem um passe livre, cara. E aí, foi assim, montou a comissão técnica. Quem era para ser o coordenador ofensivo dos Dolphins, que foi contratado para isso, era o Jim Caldwell, que tinha saído dos Lions. Era um cara mais experiente, que tinha visão de ataque. Jim Caldwell chegou em Miami, fez as primeiras reuniões com o Brian Flores, e aí pediu o afastamento do time, pediu uma licença falando que tinha que cuidar da saúde. E sumiu, nunca mais voltou para Miami, nunca mais apareceu.
Mas aí tem um detalhe, e aí tem um detalhe importante. Ele sumiu do radar do Miami Dolphins, porque o tempo inteiro ele era cogitado para assumir outras equipes ou para ter participação em outras equipes. Inclusive, hoje ele é cogitado para ser técnico do Jacksonville Jaguars. Então, assim, aquele foi o primeiro sinal... De alerta que ninguém percebeu, nem nós aqui.
Não, ninguém percebeu. É. Assim, ninguém a gente só percebeu, foi perceber.
Mas aquele. Hoje a gente entende que aquele foi o primeiro sinal de alerta.
Isso. E não foi assim que a gente só foi perceber um ano depois. Não, foi 2 anos depois, quando numa entrevista o próprio Jim Caldwell falou que estava dando consultoria para vários outros times no período. Todo mundo já falou: nossa, que estranho, né? Aí beleza, vamos pro terceiro dia de training camp do Miami Dolphins na temporada de 2019. O Brian Flores resolve demitir o técnico de linha ofensiva no terceiro dia de training camp. Traz outro cara. E quem ficou como coordenador ofensivo, né, nomeado, foi o Chad Oshie, que veio com ele de New England, mas que em New England não tinha um papel tão relevante. Ele era praticamente ali... técnico de wide receivers e coordenador do jogo das jogadas na Red Zone. Não era um papel de protagonista nos Patriots. Mas foi um ataque que foi se desenvolvendo ao longo da temporada, e quando ele foi demitido, ninguém entendeu nada no final de 2019. Além disso, teve aquele problema com o Kenny Stills no training camp também, que o Kenny Stills questionou alguma coisa, e o Brian Flores não admite ser questionado em hipótese nenhuma. E aí ele mandou despachar o Kenny Stills também. Começou a temporada, se estranhou com o Minka Fitzpatrick. O Minka Fitzpatrick falou que na época a gente até falou muito mal do Minka, falando, pô, o menino é mimado, ele é segundo ano na liga, já tá querendo botar banca? Não, tem que obedecer o técnico, né? E aí o Minka pediu pra ser trocado, saiu do barco dos Dolphins. Aí beleza, acabou a temporada, falei, né, o Charles Shee foi demitido. O Patrick Graham, que era o amigo do Brian Flores, amigo pessoal, e era o nosso técnico de linha, não, ele era o coordenador defensivo no primeiro ano, foi para os Giants, pediu para sair de Miami. E outros nomes também, outros técnicos, também, né, de outros técnicos posicionais, também pediram para sair de Miami. E a gente falou, pô, né, o time terminou a temporada 5-11, tá num bom momento, tá todo mundo pedindo para sair, que coisa mais estranha. Segundo ano, 2020, Miami com aquele caminhão de escolhas no draft. O Brian Flores fez a escolha do Noah Igbinoghen, e não adianta falar, ah, responsabilidade do Chris Greer, e aí muita gente surpresa que o Chris Greer foi mantido no cargo, pelo menos por enquanto.
Eu preciso falar uma coisa que você deu uma sacada muito boa, que é a seguinte: quem foi o cara que avaliou que o Adam Gase era uma mente ofensiva brilhante foi o mesmo cara que avaliou que o Brian Flores era um cara líder de pessoas e o cara continua empregado. Só isso, pronto.
Não, mas acho que assim, Thiago, vou até adiantar essa parte aqui, então. Eu não, assim, todas as notícias até agora estão dando conta que o Chris Greer não está salvo. O que eu acho que deve ter uma mudança organizacional. Assim como o Mike Tannenbaum não foi demitido, ele foi realocado em outro departamento, eu acho que talvez seja o caminho do Chris Greer aí. Ele deve ajudar, porque ele tem muita lealdade ao Stephen Ross, e o Ross tem lealdade a ele. Ele deve ajudar aí nessa transição, e vamos ver quem que vai ser o próximo head coach, quem que eles vão escolher realmente. Não acho que essa decisão estaria tomada se eles já não tivessem outro nome praticamente acertado. Não acho que eles vão começar esse processo do zero. Acho que já existe um nome escolhido, mas existe toda aquela questão da running rule, que eles precisam entrevistar um técnico de minoria, que precisam passar aí por diversos estágios. Então o Stephen Ross, ele não vai revelar o jogo dele de uma vez, porque ele já tomou uma invertida no passado, né? Justamente com o Jim Harbaugh.
Não, e a demissão do Chan Gailey, vale a pena a gente comentar aqui, né? Foi totalmente de surpresa. Eu lembro de ouvir o Finscast, o Rafa ficou assim, mas ué, não tô entendendo. Porque o Chan Gailey tinha acabado de dar um puta upset, a gente venceu, a gente carimbou o Tom Brady. Carimbou. A última partida do Tom Brady com a camisa do Patriots foi uma derrota pro Miami na semana
não,
17.
Não, essa foi o Shadow Shee ainda.
Não, o Shadow. Não o Chan Gailey, o Shadow Shee, é verdade. Isso.
Aí o Shadow Shee foi demitido e substituído pelo Chan Gailey. Trouxe outro coordenador ofensivo, outro playbook, outro técnico de linha ofensiva, né? Também foi demitido no final da temporada. Aí ele não conseguiu contratar ninguém, porque ninguém tinha interesse em ir para os Dolphins, porque aí, nesse ponto, a reputação dele já estava queimada na liga, porque ele é um cara muito duro, que tratava muito mal os subordinados dele, que não aceitava discordância, né? Então, o Brian Flores procurava se cercar de... É o típico chefe inseguro. Ele procurava se cercar de pessoas que não questionassem, que só falassem amém para tudo que ele pedia, e não tinha papo. E foi justamente por isso que ele também expulsou o Kyle Van Noy de Miami, porque o Kyle Van Noy, ele se levantou no vestiário falando, questionando o nível das jogadas que estavam sendo chamadas, que eram jogadas erradas, né? E aí, quando ele sentiu essa insurgência do Kyle Van Noy no vestiário, mandou embora também. E aí, não conseguiu contratar ninguém, falou, puta, e agora? Eu não consigo contratar ninguém. Foi aquele processo de escolha aí de coordenador ofensivo que levou meses, né, muito estranho, muito além do normal. E aí ele resolve falar, olha, a gente não tem mais um coordenador ofensivo, a gente tem dois. Eu vou promover o técnico de tight end e vou promover o técnico de running back, e eles vão dividir a função de coordenador ofensivo, e a gente tem um sistema aqui que não vou revelar para vocês quem que está chamando as jogadas, mas a gente tem um sistema aqui que funciona, vai funcionar. Não funcionou. O ataque regrediu, o técnico de linha ofensiva um Zé Ninguém que nunca tinha ocupado a posição, um cara novato ali no negócio. Toda a linha ofensiva regrediu em relação ao ano anterior. Então, parece que teve uma conversa no domingo à noite, uma informação do podcast do 3 Yards Per Carry, que o Chris Greer e o Stephen Ross chamaram o Brian Flores e falou: e aí, qual que é o plano pro ano que vem? Né? Que você vai fazer com o ataque? Eu vou manter tudo a mesma coisa. Não, você não vai. A gente quer que você mude assim, assado. Ah, eu não aceito. Então, Brian Flores, sinto muito, mas é melhor encerrar a nossa relação aqui. E tudo de bom para você, aonde que você for. Mas o apanhado geral é esse, gente. Então, uma gestão muito problemática nos bastidores.
Mais uma vez, um técnico da árvore do Bill Belichick tem problemas de relacionamento enquanto técnico. E isso aconteceu com Josh McDaniels, e isso aconteceu com Mangini, e isso aconteceu agora com Brian Flores, e isso acontece o tempo todo. Aconteceu com Bill O'Brien.
Com Joe Judge nos Giants.
Vem acontecendo com Joe Judge agora nos Giants. Então, assim, a árvore do Bill Belichick é podre. Relacionamento. Porque que ninguém duvide da competência do Josh McDaniels como coordenador ofensivo, que ninguém duvide da competência até do Brian Flores como coordenador defensivo. Eu quero trazer agora o Thiago para a discussão, porém eu quero que o Thiago traga uma abordagem um pouquinho diferente. A gente já falou bastante, Thiago, sobre a parte extra-campo, né? Sobre a questão, o que não deu certo da parte de relacionamento. Mas muita coisa também não deu certo dentro de campo. O relacionamento com Tua nunca foi o ideal. E agora a gente já ouve um rumor. Gente, rumor, atenção para a palavra rumor, por favor. De que o Tua, inclusive, levantou a voz para o Brian Flores no vestiário, dizendo the F word, né? Que é o fucking, ou fuck, alguma coisa assim, e peitou o Brian Flores no vestiário.
E não peitou por qualquer motivo, peitou para defender outra pessoa ali no vestiário, falando, você não pode falar assim com as pessoas.
Primeiro, parabenizar o Marcão pela linha do tempo do Brian Flores, acho que ajudou a construir bastante essa dinâmica, e realmente eu não tinha me ligado nisso, né? Ele arrumou briga com 3 dias de treino, já com o técnico da offensive line. Uma situação chata, né? Expondo o seu time, um time que estava dizimado, um time que tinha, acho que menos de 20 jogadores do ano anterior para esse. A gente tinha simplesmente resetado o elenco. O cara começou o ano e já mandou embora o primeiro. Arrumou a briga com o Ryan Fitzpatrick, com o Fitzpatrick.
Minka,
que foi pro Steelers. Depois teve a do Shadow Shee, que pegou todo mundo de surpresa. Aí, em vez de contratar um técnico, um coordenador ofensivo, pensando no quarterback que eles iam draftar, porque a gente não sabia ainda qual seria, se era o Burrow, se era o Tua, se era o Herbert, enfim. Não, já anunciaram no dia seguinte um que era parça do cara que era pra ser o mentor. Não... Porra, não mentorado. Então, assim...
Desculpa te interromper, Thiago, mais um que eu lembrei também. Quando o Chad Oshie era o coordenador ofensivo, o técnico de quarterbacks era o Jerry Shuplinski. E o Flores queria promover o Shuplinski. E o Shuplinski falou, não, aqui eu não fico. E foi para outro time.
É isso. Então, o Brian Flores, do mesmo jeito que ele tem uma label, né? Ele tem uma marca... forte, de um cara defensivo, de um cara que é campeão do Super Bowl, né? A gente tem que falar a verdade. Brian Flores deu resultado no que lhe foi proposto a fazer. Ele era o chamador das jogadas de defesa do Bill Belichick. Isso, porra, tem que ser respeitado. Era um cargo de alta patente. Porém, na hora dele ser o general, dele ser o líder, ele teve muita dificuldade. E muita dificuldade com gente grande. Porque uma coisa é, ele foi mal visto pelo Tua, o Tua foi mal visto por ele, a situação ficou ruim desde o começo, onde ele se recusava a dizer que o Tua era o futuro da franquia. Foi constrangedor. Eu lembro da gente ver lá no @miamidolphins.br, lá a página do Instagram do Marcão, Rafa, onde na coletiva foi mais constrangedor ver o Brian Flores fazer esquivas pra falar do Tua do que se ele falasse do Tua. Normalmente, não, claro que é ele, a hora que ele tiver bom vai jogar, contamos com ele. Cara, o que você ouve de qualquer treinador, de qualquer modalidade esportiva, de qualquer país, o Brian Flores tinha dificuldade com isso, que é algo cognitivo. Agora, dentro de campo, ele arrumou briga com o Xavier Howard, né? A gente sabe que o Xavier ficou chateado, porque, pô, vocês trazem um cara ganhando mais que ele, Byron Jones, e drafta no primeiro round mais um cornerback, e depois de chegar lá o cara é ruim? Você tá de brincadeira, porra. Né, o Xavier Howard tinha todo o argumento do mundo pra tá puto com o Brian Flores, como ficou, fizeram o Miami Dolphins pagar mais. Então assim, Rafa, dentro de campo ele não era um cara que agregava, ele dividia. Ogba não sentou pra renovar. Mike Gesicki, na partida contra o Titans, vocês falaram isso no podcast, depois do jogo ele se mostrou completamente desconfortável com a situação, falando da falta de game plan. Isso já mostra, cara, não é entre linhas, isso é spotlight, cara, isso tá pra todo mundo ver. E pra encerrar esse meu falar de dentro de campo, eu acho que de uma maneira surpreendente caiu o Brian Flores, porque eu achei que ele ia ter o voto de confiança. Eu queria que o Brian Flores caísse depois da derrota contra o Titans. Defendi o Brian Flores durante as 7 vitórias seguidas. Não quis falar em demissão, porque eu achava que não era vibe boa. Depois do jogo contra o Titans, manda embora todo mundo, fiquei puto. Já que não vai para os playoffs, então vamos mandar embora, não vamos se iludir, vamos mandar embora. Ganhamos do Patriots, pensei, porra, maquiou, o cara vai ficar, e não ficou, tô feliz. E assim, acho que esse episódio a gente poderia justamente pensar nisso, né? O que aconteceu até aqui, que não foi algo do dia pra noite, não foi um bate-boca, eu acho que aconteceu sim essa cobrança ainda no Hard Rock, no domingo à noite, do Ross e do Greer virar pra ele, ó, nós queremos a cabeça do corpo ofensivo dos seus treinadores aí, dos seus coordenadores. E ele virou e falou assim, não vou mudar minha comissão técnica. Pô, não, sabe, sem clima, né? A palavra é essa. Tava me lembrando o Lucha. O Lucha que pedia os caras no vestiário, né, Rafa? Ficava no joguinho e tal. Se ganhar do patrão, vai pra rua.
Exatamente.
Desde o dia que o Tua chegou em Miami, o Flores não ia com a cara dele. Toda a situação do Tua em Miami, e aqui não é passar um pano pro Tua, porque eu acho que ele tem que mostrar em campo que ele passa por cima dessas coisas, mas o Tua, sempre, desde que chegou, nunca teve um apoio, uma condição ali que o ajudasse, né? Foi do jeito que ele foi jogado ali para assumir a posição de titular, e como o Ryan Fitzpatrick ficou sabendo por outras pessoas e não pelo Brian Flores. E aí, esse ano também, o Tua queria jogar, porque quebrou as costelas, mas disse que tinha condições de jogo, aí falou, não, vou te colocar na injury reserve para te proteger de você mesmo. Até aí, beleza, né? A gente não sabe, não tem acesso. Talvez faça sentido, talvez não. Mas aí, contra os Texans, o Tua tinha condição de jogo, preferiu jogar o Brissé. E a gente vê o Landon Roberts falando, fica tranquilo, Tua, não é você, são os técnicos, né? Vem de cima. Dá para fazer claramente a leitura labial nesse jogo contra o Sam. Aí, de novo, no jogo contra os Ravens, que o Flores só colocou o Tua porque o Brissé lesionou, porque senão não teria colocado. E daí o Tua vai lá e ganha o jogo. Foi tudo muito esquisito.
Foi uma fake lesão, foi assim no vestiário. Ó, galera, o Tua vai voltar, mas para não ficar que eu sou teimoso, o Brissete, na primeira jogadinha que der ali, vai pôr a mão no joelho e vai sair. Pareceu ou não pareceu isso, cara? Você olhando hoje, tudo o que tá acontecendo.
Não, olhando em retrospectiva, tudo muito esquisito, muito esquisito. E fala, pô, admite que você errou, cara. Pô, achei que dava pra ganhar o jogo com o Brissé pro Tua se recuperar, mas aí o Brissé machucou e ótimo, ainda bem que o Tua foi bem. Pronto, acabou, então, cara. Não precisa fazer esse drama.
Basicamente, o que a gente tá falando tudo aqui sobre a questão do Brian Flores, tanto dentro quanto fora de campo, cai na questão de relacionamento, péssimo relacionamento, né? Então, assim, a gente já começa a ler de várias partes, né? Começa a pipocar aos poucos E isso, a mídia nacional, ela não dá atenção a isso, a devida atenção a isso. Ela tem outros 31 times para cobrir ao mesmo tempo. Como a gente se empenha mais num time só, né, a gente vai pegando esses pequenos detalhes que a mídia nacional lá nos Estados Unidos não se atenta. Então, assim, o relacionamento com Tua, ele é o pior possível desde o início. E aí, como é que você desenvolve um quarterback que precisa de apoio? Porque primeiro tem que fazer a transição, que é uma coisa natural para qualquer quarterback que sai do college para a NFL. Isso aconteceu com o Joe Burrow vinha capengando e tal, até que se machucou, e aí depois voltou muito bem. Isso não aconteceu com o Justin Herbert, né? O Justin Herbert já entrou muito forte na liga, né, já entrou muito bem na liga, né, e vem individualmente, vem jogando muito bem. O problema é que ele ganha tanto quanto que o Tua. E isso é muito curioso, né? Os dois têm números muito parecidos, fecharam, por exemplo, a temporada com o mesmo número de vitórias e derrotas, né? Tanto o Chargers quanto os Dolphins fecharam a temporada com a mesma campanha.
Com a diferença que o Tua não jogou...
uma cacetada de jogos.
É, 5 jogos, né?
Exatamente.
Com a diferença que o Tua era pra ter ganho 2-3 jogos aí que a gente perdeu. E no 3 Yards Per Carry, que é o podcast que o Marcão citou e eu recomendo também, muito bom, só que é em inglês, você tem a informação de que no jogo contra o Colts, foi semana 4 ou 3... o Tua virou e falou assim, ó, eu posso tentar, eu quero forçar, eu quero ir. E o Flo falou, não, você não quer tentar, você não quer ir. Porque você se lembra, Marcão e Rafa, a gente ficou falando na época de tipo, né, eu na época nem tava aqui com vocês, né, o discurso era, pô, se ele é macho pra caralho, ele vai pra cima. Se não fraturou, ele tem que jogar. Dá uma porra de uma injeção nesse filho da puta, vamos pro jogo. Foi, cara, e ele se propôs a fazer isso e foi tolhido de fazer. E a gente sabe que contra o Raiders o Tua tinha ganho aquele jogo. A gente não ganhou por causa de uma flag, pô. A gente sabe que contra o Colts a chance do Tua botar a gente como vencedor era muito maior. Tá certo que o time não rendeu, não jogou bem? Ué, mas se você trocar Brissette por Tua, cara, você trocou... vamos fazer a referência, vai? Ah... a novinha pela Paola Oliveira, pô.
O Tua nunca ia mandar aquele screen pass na end zone lá que o Brissett mandou, que foi o safety.
O safety, né? O safety do Waddle.
E foi o que custou, que foi o que custou a vitória.
Que foi o que custou a vitória. Tá aí, pronto, cara. Pronto, é isso. Bem lembrado.
Mas a verdade já começa até um pouquinho antes disso. Na verdade, se você tem um quarterback calouro, a preocupação que você tem que ter é trazer um bom coordenador ofensivo que saiba trabalhar com quarterbacks fazendo a transição. Eu lembro que quando a gente estava para escolher, né, o coordenador ofensivo, a gente veio aqui no Finscast, nós falamos tantos nomes. A gente falou do Pep Hamilton, a gente falou do próprio Brian Daboll, que foi o coordenador ofensivo de Alabama na época do Tua lá. A gente falou do Joe Brady, que acabou indo pro Carolina Panthers. A gente falou tantos nomes que poderiam ter ajudado, né, o Tua a fazer essa transição, e aí trouxeram um monte de gente inexperiente. A questão do Chan Gailey, ela visivelmente é outra palhaçada contra o Tua, porque o Chan Gailey foi trazido para ajudar o Ryan Fitzpatrick pelo relacionamento que eles tiveram anteriormente em Nova York, jogando nos Jets. O Chan Gailey, ele foi coordenador ofensivo do Ryan Fitzpatrick lá nos Jets. E tiveram um relativo sucesso. Então não foi para ajudar o Tua, foi para ajudar o Fitzpatrick, né? E aí comete-se outro erro com o Tua quando coloca o cara para jogar no meio da temporada. O Tua deu entrevista dizendo que não sabia o playbook, que não estava dominado o playbook, e nem era para estar mesmo. Ele estava em fisioterapia.
Mal fez o training camp.
Ele estava em fisioterapia. Mal. Ele não fez o training camp.
Uhum.
Durante o training camp, ele estava ainda em processo de fisioterapia.
E foi a cagada, né?
Ele começou a ir para campo aproximadamente na semana 4, 5. Foi quando ele começou a ir para campo treinar. Então tem muita coisa aí. Problemas dentro e fora de campo levaram à demissão do Brian Flores. Coisa mais manjada do mundo. Aqui no Finscast não tem ninguém surpreso. Quem ouve o Finscast não está surpreso. Aí a gente vê, ah, puxa, demitiram um cara que ganhou, que teve duas temporadas seguidas com mais vitórias do que derrota. Ah, não sei o que. De novo, a demissão dele já estava acertada há meses. Há meses. Por conta da incompetência que ele teve de segurar a franquia dentro e fora de campo. Por conta do fracasso em construir um ataque competente.
E o Chris Greer, Rafa? Vamos pra... E o Chris Greer?
Cara, por enquanto a gente não tem o que falar do Chris Greer, né? É, eu quero a demissão...
Não tem o que falar de bom do Chris Greer.
Não, mas assim, eu quero a demissão do Chris Greer, mas o Barry Jackson, o Jeff Darlington, o Adam Beasley, todos eles, o David Hyde, todos eles já confirmaram que o Chris Greer não cai. O Chris Greer não vai cair.
Não, exatamente, não vai cair, não vai cair. Eu só tô dizendo que, porra...
Vai ser igual a tropa de elite, vai cair pra cima, cara.
Eu não sei. Eu não acredito que eles vão mexer nessa parte estrutural, não. Eu acho que ele continua como general manager. O que me dá a impressão...
Não, sabe por quê? Eu já vi umas conversas que talvez a Dalma Ponte esteja voltando pros Dolphins.
É, mas aí é diferente.
Vão encaixá-la em algum lugar
ótimo,
nessa estrutura do front office.
Seria ótimo que ela voltasse. Mas na condição que ela estava antes, administrando o cap space da equipe, isso seria maravilhoso. A volta dela seria espetacular. Não me impacta nada isso. O que eu estou falando do Chris Greer e ainda do Brian Flores, esse endosso do Steven Ross ao trabalho do Chris Greer, dando pelo menos mais um ano para ele, me diz que as escolhas do draft e que a free agency, ela foi feita baseada nos desejos do Brian Flores. E o Steven Ross, ele deu uma entrevista coletiva hoje dizendo que a equipe tem hoje jovens jogadores de talento para serem treinados para o futuro. Existe uma base de jovens talentosos. Então, assim, me dá a impressão de que eles, estando lá dentro na sala de guerra, né? A sala de guerra é a sala onde eles fazem as escolhas de draft e tal. Me dá a impressão de que, ok, a gente vai montar o time que você quer. A impressão que eu tenho é essa. Eles montaram o time do jeito que o Brian Flores queria. E que o Chris Greer, talvez, e gente, eu estou especulando aqui, e que talvez o Chris Greer não tenha tido a ingerência suficiente para falar, não, eu não quero Noah, eu quero um jogador X. Mas aí o Brian Flores se impôs, não, mas o Noah vai funcionar no meu time. A partir do momento que o Noah nem joga, e quando joga é o caos, parece que a culpa sai de um e vai para o outro. Pelo menos é essa a interpretação que eu tô tendo, Thiago.
E o Tua é o bode expiatório do outro lado, né?
Exato.
Do Brian Flores falar, eu queria o Herbert, você trouxe o Tua, e olha a bosta que tá, né? Então fica o jogo do scapegoat ali.
E digo mais. Durante todo o início de temporada, ficou muito claro que o Brian Flores queria o Deshaun Watson e não queria o Tua. Tá aí, gente. Agora tá esfregado na cara de todo mundo.
Vou mais longe. Quem alimentava os rumores do Watson pra desestabilizar o Tua era o próprio Brian Flores que cedia pra imprensa.
Perfeito.
E o que você falou do Noah não é um caso isolado. Que teve aquele tight end também do Boston College, a mesma faculdade do Brian Flores, o Hunter Long, que ficou inativo em todos os jogos também. Exatamente.
E que poderia ter vindo o Amon-Ra St. Brown, que foi o cara do Lions que tá arrebentando. O Rafa fala do People Jones, o St. Brown joga 3 vezes mais que ele, tava no third round lá, quando a gente pegou o caçador longo.
Podia ser o St. Brown, podia ser o Michael Carter, que foi treinado por eles no, no Senior Bowl, fez uma boa temporada pelos Jets.
Running back que foi pro Jets.
Exato. Isso.
Na verdade, se vocês pararem para reparar, fica esquisito. Mas se vocês repararem, os Dolphins não trouxeram nenhum dos jogadores que treinaram no Senior Bowl. E tinham bons jogadores ali.
Tinha vários.
Os Dolphins treinaram o Creed Humphrey, né? Que é a paixão do Marcos, e que seria um baita achado pros Dolphins colocar ali na linha ofensiva.
Que teria muito mais impacto que o Austin Jackson, que eles jogaram fora uma escolha de terceira para fazer esse trade.
Exatamente. Aí. Então, assim, até aquele Mariners, né, que acabou indo pro Denver Broncos, né?
Foi super bem também.
Também teve uma boa temporada de calouro. Enfim, uma série de jogadores que a gente, pô, fica imaginando, pô, que bom, ele vai treinar o Senior Bowl, ele vai ter um contato mais próximo com esses jogadores, ele vai... Né? Pelo menos um desses jogadores ele vai trazer. Nada disso. Aí ele faz surpresas como o Noah, como o Hunter Long, né? Coisas, surpresas que a gente fala na hora do draft, não faz o menor sentido, né? E aí, poxa, a galera veio me chamar, falar que o Rafa tá azedo na avaliação. Tá aí, gente. Tá aí, a avaliação foi correta. A avaliação foi correta. Vocês acham que... esse ano eu estudei menos pro draft, porque no ano passado eu me decepcionei demais com o Miami Dolphins, né? É difícil, ruim, vocês me perdoem a minha arrogância, mas é extremamente frustrante saber que eu faria um draft melhor do que o Miami Dolphins. Isso é frustrante pra cacete, sabe? Isso é extremamente decepcionante. Eu aqui de casa, sem ganhar um puto, saber que eu montaria um time melhor do que o Miami Dolphins. Porra, isso é brincadeira, né? E agora, pelo menos, a gente vai tendo a noção de que isso cai muito sobre o Brian Flores. Vamos ainda observar até onde vai a mão do Chris Greer nisso aí. Tanto na free agency, quanto no draft. Ainda essa semana, querido, a gente vai ficar de olho aí, monitorando, né? Ninguém trabalha mais essa semana, né? Todo mundo com o celular na mão, pra gente ver, né, os nomezinhos que estão sendo cotados, né, e assim que tivermos a contratação do técnico do Miami Dolphins, o que a gente vai fazer, Thiago?
Assim que tiver um nome, a gente vai gravar episódio do Finscast, né, sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente quer agradecer a você, ouvinte nosso aqui do Finscast. A gente sempre esteve brigando lá na cabeça do Fumble na Net, mas a gente no mês de dezembro deu show, né? Rafa, Marcão, parabéns. A gente assumiu aí o topo mesmo da plataforma Fumble na Net e dos times ali brigando, né? Então a gente fica muito feliz com a audiência da galera. Vamos manter durante a pós-temporada o alerta bem ligado. A gente quer incluir mais o JP, que tá meio sumido, para gravar com a gente também. Ele que é muito bom de prospect. Então, assim, a nossa proposta aqui foi esse episódio falar da demissão do Brian Flores e comentar um pouquinho da vitória. Não sei se vocês querem separar 10 minutos aí para falar da vitória. A vitória que acabou com mais um TD defensivo, né? Foram dois touchdowns defensivos, porque o New England Miracle saiu pela culatra, né? A partida tava 27-24, um TD defensivo que nem teve extra point, porque foi com o cronômetro zerado, 33-24, deu green pra mim. Eu meti muita grana no Miami, no Pigskin, tive mais de 1K de faturamento com esse jogo, peguei a linha 6,5, a 10,5, foi bom demais. Obrigado, Miami Dolphins, pelo menos essa alegria, né? Se não ganha vaga no playoff, pelo menos uma fezinha dá pra fazer, viu, Rafa?
Tá bom, muito bem, parabéns aí. Mas, assim, sinceramente, é o que eu falei no início do programa. Eu tô um pouco me lixando pro jogo, tá? Porque, tipo, ganhar dos Patriots em Miami é como ganhar dos Jets em Miami, ganhar dos Jets em qualquer lugar, na Lua, né? Tipo, sabe, já não traz mais nem emoção, pra ser sincero, né? Aí eu vejo aqui o Patriotas, né, o perfil lá dos Patriots no Twitter, já projetando uma temporada 12-4 para o ano que vem, né? E eles fizeram um termômetro da dificuldade dos jogos, né? Então, por exemplo, eles vão pegar o Green Bay Packers fora de casa, lá no Lambeau Field. Aí eles botaram um traço vermelho para dizer que o jogo é difícil, né? Aí eles vão pegar o New York Jets em casa, eles botaram um traço verde para mostrar que é um jogo mais fácil. Aí quando eles foram botar Miami Dolphins em Miami, eles botaram um tracinho amarelo. Eu falei, não aprendem, né? Vamos deixar eles. Um dia eles aprendem. Mas eu vou discutir com freguês. Freguês tem sempre razão. Então deixa eles quietinhos assim. Quem sabe um dia eles aprendem. Marcos, vamos voltar para falar sobre o técnico dessa semana, querido?
Bora falar sobre o técnico que vem e também o que, que impacta no, não só no destino de Tua Tagovailoa, mas de outros jogadores aí que estavam um pouco alienados pelo Brian Flores, como era o caso do Mike Gesicki, né?
Exatamente, exatamente.
Então, quem estava preocupado que o Gesicki ia sair, agora eu acho que muda a conversa e o Gesicki tem tudo para ficar em Miami, ele gosta de Miami, mas não se sentia desejado em casa, né?
Eu acho que isso vai ter um impacto positivo nos jogadores, né, Rafa? É óbvio que isso é futurologia, e a gente não quer fazer muita futurologia aqui, mas nós tivemos uma reação dos jogadores na internet, o Xavier Howard falando: não aponte para alguém se você não estiver feliz com você mesmo. Bastante duro. Por outro lado, jogadores que Nick Needham, Brandon Jones, o Raekwon Davis, jogadores da defesa que receberam votos de confiança do Brian Flores, óbvio que obrigado Coach Flo e tal, porque ninguém é ruim 100%. Não tem um cara que é bom 100%, mas não tem um cara que é ruim 100% também. Então, que alguém gostava do Brian Flores, inegável que alguém gostava do Brian Flores. Mas eu tenho certeza que se a gente trouxer um cara carimbado, um técnico competente, que tenha capacidade de agregar coordenadores, porque, verdade seja dita, se trocar a comissão técnica do Miami com a do Hurricanes, a do Hurricanes está melhor que a nossa, hein, meu?
Não duvido, não. Fazer uma proposta aqui para vocês, né? Porque eu acho que essa busca pelo novo técnico do Miami Dolphins, talvez ela demore um pouquinho, porque a gente precisa cumprir aquela lei, né, a Rooney Law, né, que tem obrigatoriamente que entrevistar um candidato negro, né, para técnico da equipe. E eu acho isso uma palhaçada sem tamanho, né, porque aí você vai pegar, você já tem dois nomes fortes. Né, a gente não vai levantar aqui os nomes porque a gente quer fazer um programa voltado para isso. Né, essa é a proposta que eu quero fazer. Vamos debater num outro programa, num outro Fishcast, os nomes mais cotados e os nomes das nossas preferências. Mas tem dois nomes aí que a maioria de vocês sabem que estão despontando, só que vamos dizer que o Miami Dolphins tem esse foco. Né, o Miami Dolphins quer um desses dois nomes, que é os dois nomes que a gente quer também. O Miami Dolphins não pode entrevistar esses dois caras e contratar um dos dois. O Miami Dolphins obrigatoriamente precisa entrevistar um técnico negro antes de acertar com outro técnico. Sabe? E aí, sabe o que pode acontecer? O Miami Dolphins pode, por exemplo, entrevistar o Eric Bieniemy, né, coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, apenas para cumprir a lei. Isso não é uma falta de respeito com o cara? Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o profissional. Mas é isso que vai acontecer. Infelizmente, é isso que vai acontecer. O Eric Bieniemy, ele já era para ter sido contratado treinador há muito tempo. Há umas 3 temporadas, pelo menos. Talvez mais. Se não foi, gente, tem algo errado. Tem algo errado. Agora, entrevistar somente para cumprir a lei é sacanagem com o cara. Por isso é que eu sou totalmente contrário a esse tipo de lei, por isso que eu sou totalmente contrário à cota, por causa disso, porque você não premia pela competência, né? Você abre uma exceção. Então, o Eric Bieniemy, eu entendo que ele teria competência para ser treinador, porém tem alguma outra coisa aí que todo ano ele é um dos mais cotados e ele não entra. Então tem coisa aí que a gente ainda não sabe.
E o nome dele não tá como um dos nomes quentes desse ciclo, né?
Não tá.
Deu uma apagada aí, não sei o que.
Exatamente. Olha, vou falar, tem muito nome bom nesse ciclo, né? O Joe Brady é um nome, o Brian Daboll é um nome. Tem vários nomes interessantes.
Os dois coordenadores do Bucaneiros.
A gente vai falar disso no próximo Finscast, é isso, né?
Eu tô falando só os que são menos cotados, Thiago. Então, assim, a gente tá falando dos menos favorecidos porque a gente quer guardar o melhor pra depois. Thiago, dá sua despedida aí, irmão. Chega.
Valeu, gente. Obrigado. Porra, grande dia, grande episódio. Gostei muito. Foi muito legal a gente fazer essa retrospectiva do Brian Flores para entender como é que a gente chegou até esse momento. Mas dizer que o grande, grande, grande momento do jogo ontem acabou indo até pro elevador do Hard Rock Stadium, né? Tua Tango Vailoa sambando na cara da sociedade e do Brian Flores. Foi lindo, né? Foi lindo. O baile do Tua, ele deu uma swingada. Teve duas, né? Teve um scramble que ele bota o Van Noy pra dar aquela... Até aquela lambadona, me chama que eu vou. E depois teve a derradeira, terceira pra oito, que de novo ele faz um eu vou pra lá, fui. Foi lindo. Me emocionei com esses dois lances. Tua, muito obrigado. Que você tenha uma vida de muito sucesso no Miami Dolphins, né? Que a gente tenha hoje fechado um episódio triste da sua carreira, um início difícil. Você tem a chance de ser parecido com o Drew Brees até nisso, viu, Tua? Um cara que foi bastante contestado nos dois primeiros anos, um cara que passou dificuldades, mas diferente do Drew Brees, você não precisou trocar de time para ser feliz e mostrar o seu talento. O time resolveu trocar de direção para ajudar você e os seus, beleza? É isso, Rafa, não deixe de seguir a gente lá, né, no nosso grupo do WhatsApp, manda lá pro o @brdolphins no Twitter ou @miamidolphins.br, pede o link do WhatsApp que a gente vai mandar o link para vocês, durante off-season a gente tá lá para responder perguntas, e vou responder uma pergunta: quem ficou, que dia que eu fiquei mais feliz, o dia que caiu o Adam Gase ou o dia que caiu o Brian Flores? Vou dizer que, pra sua tristeza, ainda fiquei mais feliz quando caiu o Adam Gase. Ninguém suportava mais o Adam Gase. O tempo não apagou essa alegria da minha vida. Infelizmente, a gente saiu do tapado pra ir pro idiota, mas isso o tempo vai provar. Valeu, gente. Até a próxima.
Eu vou começar por partes aqui com relação à despedida do Thiago, mas primeiro falar pro Thiago que eu fiquei até emocionado, Thiago, com você falando do Tua dessa maneira. Lembrando o início de carreira do Drew Brees, e uma coisa que a gente pode falar sobre uma série de problemas técnicos do Tua, né? A gente pode fazer uma lista aqui grande até, né? De diversos problemas que ele vem apresentando.
Outro episódio também, outro Finscast para fazer a análise que... do Tua e do elenco.
Não vamos queimar etapas.
Senão o Thiago briga com a gente. Mas uma coisa que a gente já tem por característica desse menino, como é resiliente, como é brigador, como tem força mental, como ele não se abate na adversidade, como ele tem vontade de virar na adversidade, de ser mais forte na adversidade. É esse o tipo de quarterback que eu quero. Porque às vezes o quarterback tem a força no braço, mas não tem a força na cabeça. A quantidade de overthrow que eu vi ontem, no domingo, foi brincadeira. Diversos passes. O Derek Carr ontem, nossa senhora, esse abusa. O nosso Ryan Tannehill, né? Mais uma vez. Alô? Ryan Tannehill, número 1 na AFC, nesses playoffs. E com um detalhe. Sem Derrick Henry na maior parte da temporada. Quem carregou o piano em Tennessee foi Ryan Tannehill. Miami não aprendeu ainda a cuidar de seus quarterbacks. A verdade é essa. E o Ryan Tannehill acabou de esfregar isso na nossa cara. Ainda bem que o Brian Flores foi demitido.
E eu acho que a lição do Ryan Tannehill serviu agora. Você não acha, Rafa?
Sem dúvida. Sem a menor dúvida.
Sem a menor dúvida. Você falando agora é exatamente isso. A gente foi jogar 6h25 da tarde, horário de Brasília, já sabendo que o número 1 da AFC era o Titans. Depois do jogo, vendo o Tua, dando a sambadona, ganhando o jogo e tal, falando, vamos fazer isso de novo. Nós vamos deixar isso acontecer de novo.
Exatamente. Exatamente. E olha, já tinha gente no Twitter falando coisas do seguinte. Ah, se a gente trocar, por exemplo, o Tua para pegar o Deshaun Watson, o Tua, de repente, vai para New Orleans jogar com o Sean Payton. Gente, ele vai ter uma carreira de sucesso. Entendeu? Aí ele vai jogar com... Sei lá, gente. Ele vai jogar em Pittsburgh. com o Mike Tomlin. Vai ter uma carreira de sucesso, porque os Dolphins não sabem cuidar dos seus quarterbacks. E a gente vai pegar o Deshaun Watson e não vai dar em nada. E a gente vai pegar o Russell Wilson e não vai dar em nada, porque o Miami Dolphins não sabe cuidar dos seus quarterbacks. Infelizmente, tá aí o Ryan Tannehill para esfregar isso na nossa cara. Sem o Derrick Henry, eu quero ressaltar aqui, quem carregou o piano lá em Tennessee foi o Ryan Tannehill, depois que o Derrick Henry caiu, se machucou. Dá para voltar agora, aí é outro Tennessee Titans. Já ganha aquela força que tinha no ano passado e no início desse ano. Mas o Ryan Tannehill mostrou que pode levar uma franquia adiante. Poderia ter feito em Miami, se Miami soubesse cuidar de seus quarterbacks. Marcos, se despede aí, meu amigo.
Eu acho que é isso, Rafa. O Thiago bem lembrou. Acho que a demissão do Gase foi um caso completamente diferente ali. A gente sabia que não... tudo ia muito de mal a pior, né? O elenco inteiro desistiu do Adam Gase logo depois do milagre de Miami. Em seguida, o elenco entregou a cabeça dele numa bandeja para o Stephen Ross. E com o Brian Flores é diferente, né? Eu acho que foram duas temporadas frustrantes, que apesar da campanha positiva, mesmo com um jogo a mais, na temporada acabou regredindo em número de vitórias. Mesmo com uma vaga a mais no playoff, Miami não conseguiu avançar. E a gente via que tinha potencial para mais, mas que alguns jogos ali a gente perdeu de bobeira. E assim, que o Tua tem sua parte, que a defesa tem sua parte, coisa ali, coisa aqui. Mas que, no geral, o que dá raiva é que o time gastava toda a gordura logo na primeira metade da temporada. E aí ficou jogando a segunda metade da temporada 2 anos seguidos com a faca no pescoço, sem poder errar, sem pressão, sabendo que vem inverno, sabendo que vem tempo ruim. Miami, independentemente do técnico, do jogador, nunca performa bem nesses estádios mais da região norte dos Estados Unidos. Então a gente via que tinha potencial para mais, que podia ter sido melhor, mas estava faltando força aí para subir a ladeira. Então agora a gente fica com a esperança que não é necessário uma reconstrução para quem está preocupado, não vamos ver o que aconteceu em 2019, acho que a gente tem uma boa estrutura de elenco. O ataque precisa ali dar uma melhorada como um todo, mas a defesa tem boas peças, então não vai ser um negócio tão traumático assim de uma transição de técnicos. A gente vai poder ver o que aconteceu ali com o Buccaneers. A gente vai poder ver ali o que está acontecendo com os Chargers, que acabaram de trocar de técnico sem grandes mudanças. Então é alguém que entenda de gente, que entenda ali de ataque, de defesa, que saiba construir um bom staff ao redor dele, alguém que não seja com uma postura arrogante, que só eu sei tudo, que saiba delegar, para extrair o melhor desses jogadores que a gente tem aí e conseguir virar a chave e ir pro playoff ano que vem. Eu acho bem possível. Então, vamos torcer aí, ver o que acontece. E obrigado pela audiência de todo mundo aí. A gente volta com mais notícias, estaremos atentos aqui no plantão. Logo, logo a gente traz mais conteúdo para vocês, mais análise. Vamos destrinchar tudo, que agora nessa pós-temporada aí, nessa off-season de Miami, a gente está com o Thiagão para ajudar a gente com a edição dos programas. Então, vamos trazer muita coisa para vocês aqui, mas não vou soltar spoiler agora. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Valeu, Thiago. Boa semana aí para todo mundo.
Valeu, galera. Eu quero me despedir também, agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. E eu vou me despedir somente dizendo o seguinte. Will Fuller, 4 recepções. Xavier Howard, 5 recepções e 2 touchdowns. Valeu, galera.
Aliás, o Will Fuller é outro, né, que sentiu o calor do Flores, parece que não quis voltar também.
Né? Mas esse aí eu até acredito que esteja bichado também. Enfim, esse aí não tem um histórico grande coisa, não. Mas é uma vergonha uma contratação como essa. Quero saber quem foi que pediu uma contratação como essa. Galera, obrigado. Chega, a gente fica por aqui. Como disse o Marcos, estamos atentos. Né? A gente vai ficar de olho aí nos próximos dias. Qualquer notícia com relação a uma possível contratação, a gente vai trazer aqui para vocês. se essa notícia demorar um pouquinho, a gente vai fazer um trabalhinho um pouquinho mais elaborado com relação à lista dos possíveis candidatos, né, ao cargo de técnico, futuro técnico do Miami Dolphins, com as nossas preferências, né, e uma análise bem, bem detalhada sobre esses candidatos. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, a gente volta não sei quando, mas se Deus quiser em breve. Valeu, galera. Fins up.